Bem-vindos a mais um Domicast. O meu nome é Mário Dominovski e aqui nós falamos sobre inteligência emocional, damos dicas sobre comunicação, trocamos insights sobre a vida e muito mais. No episódio de hoje do nosso querido Domicast, eu quero falar sobre um assunto importantíssimo que eu acho que deve ser conversado nesse final de ano de 2023. Chegamos na reta final do nosso ano e o assunto é mentalização, a nossa habilidade de criar moldes mentais daquilo que queremos ver realizado para o próximo ano. Porque quantas vezes... Aí, peraí, antes de tudo, sobe a música de introdução e a gente já começa o assunto. Muito bem, quantas vezes você já não falou, nossa... Ano novo, vida nova. Nesse ano eu vou fazer tudo o que eu quero. Nesse ano eu vou tirar todos os meus planos do papel e eu vou realizar e vai ser incrível e etc, etc, etc. E daí esse ano vai ser meu ano. Daí dá tipo maio, você pensa, esse ano não foi, mas ano que vem vai. Que raiva. Então assim, quando nós falamos sobre mentalização, a nossa habilidade de criar imagens e moldes mentais, você precisa estar organizado. Mário, já não sou organizado, preciso parar o seu podcast. Não, não é isso. Hoje, eu quis fazer esse episódio especial do Domicast. Quem está acompanhando o lançamento dos episódios em tempo real vai perceber que entre o último episódio e esse, teve um hiato de tempo, porque eu estava colocando a casa em ordem, mas eu não queria encerrar o ano de 2023 simplesmente apenas deixando um episódio ali no ar. Então, gravei esse episódio com uma surpresa para os ouvintes, como o último episódio de 2023, antes do ano que vem, onde teremos novidades. Então, vamos ao assunto mentalização. A mentalização é a nossa habilidade de criar moldes mentais, de criar imagens, de criar arquétipos. O que são arquétipos? Quando nós falamos de arquétipos, é um modelo mental, é uma referência, é uma projeção daquilo que nós queremos. Por exemplo, assim, um arquiteto, quando ele vai projetar uma casa ou um prédio, ele não pensa assim, nossa, aqui vai ter um prédio de 6 andares e simplesmente aquele negócio surge do nada, assim, puff, não existe. Ele vai olhar o terreno, ele vai dar umas voltas ali no terreno, ele vai usar uma treina, ele vai falar assim, tá, eu acho que dá nesse terreno pra fazer assim, esse terreno é mais arenoso, não, ele é mais terra batida, ele é mais assim, assado. Eu acho que então tem que ir mais por aqui e menos por esse caminho. Então, primeiro ele está ali imaginando as possibilidades. Começou a criar um molde mental. Ele começou a conceber o projeto na mente. Ainda é uma coisa muito sutil, é uma coisa muito abstrata, é uma coisa mental. Então, ele fala, tá, já entendi o que, que dá, o que, que não dá, o que, que é legal, o que, que não é legal. Ele vai para a casa dele, pega uma folha de papel. Eu estou colocando de uma forma muito assim, bonitinha, muito cor-de-rosa, né? Ele vai começar a desenhar, a rabiscar. Quando ele rabisca, ele já tirou do plano mental, ou seja, já não está mais só no plano das ideias, no plano da mente. Ele já jogou para o papel. Começou a tomar uma forma um pouco mais física, um pouco menos abstrata e um pouco mais 3D. Então ali, conforme ele rabisca o papel, ele vai perceber que, olha, isso dá, isso não dá, isso aqui é legal, isso aqui não é legal, eu acho que a gente pode ir por esse caminho, acho que a gente não pode ir por esse caminho. Então, ele começa a entender e ver outras coisas que ele não via quando era apenas um molde mental. Certo. Ele já fez alguns desenhos do que pode dar certo, do que pode dar errado. E ele resolveu passar por uma maquete, aquele projeto. Então, antes era só um desenho 2D. Com a maquete, ele pegou de palitinho de sorvete. Aquela maquete agora ficou 3D. Olha que legal. Então, ele, naqueles desafios, de tipo assim, mas será que aguenta aquela carga? Será que E eu vou precisar de mais ou menos concretos. Então já começou a tomar mais forma. Está cada vez saindo mais da mente e passando para o plano físico. E daí, quando toda aquela maquete está pronta, ele fala: tá, acho que agora a gente pode ir lá para o terreno para começar a montar. Eu já sei os materiais que eu preciso, etc, etc, etc. A mentalização funciona exatamente dessa forma. Quando nós falamos sobre mentalizar algo, é assim: o que que você quer ver realizado no seu próximo ano? Eu vou tentar fazer um episódio bem abrangente, não tipo para o seu 2024, porque você pode de repente ouvir esse episódio no final de 2025 e fazer sentido para o seu 2026, entende? Então eu vou tentar fazer isso não atrelado só ao ano de 2024. Qualquer ano pode ser incrível. Inclusive, um projeto de mentalização não precisa ser essa coisa tipo projeto de tipo quadradinho, esse formato tipo, ah, preciso embarcar num projeto novo. Não, a qualquer momento você pode começar a sua mentalização e não precisa ser apenas durante o ano novo, pode ser literalmente a qualquer momento da sua vida. É que a gente geralmente aproveita esse momento, ano novo, vida nova, porque já existe uma vibe de mudança, de melhora nas pessoas, no mundo. Então a gente só usa a força de egrégora para tipo, já que é para promover uma mudança, vamos. Isso facilita realmente. Vamos lá. Então, quando você vai fazer o seu plano de mentalização, é importante que você saiba duas coisas: o que você quer e o que você não quer. De novo, eu gosto muito de trazer esse exemplo porque ele é muito claro. Alice no País das Maravilhas, quando ela chega para o gato e fala assim: oh, por que caminho que eu vou? Daí o gato fala: onde você quer ir? Ela fala: ah, eu não sei. Daí o gato responde: se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. E eu acho que foi tão inteligente essa frase, porque, cara, quando você realmente não sabe o que você quer, qualquer coisa que vier é lucro. Então, dá até para trazer para o âmbito de relacionamentos, quando a gente fala de expectativa, tipo, ai, não gere expectativa sobre ninguém, sobre crush, sobre mozão. Tá, mas se você não gera expectativa, você começa a aceitar literalmente qualquer coisa que aparecer, mesmo que sejam migalhas, entende? Então, quando a gente fala de tipo, a mentalização, foi bom esse exemplo que o Mário do passado trouxe sobre relacionamento. Quando você fala do que você quer e o que você não quer, é assim: o que eu quero em um parceiro para mim, que eu quero para. Eu quero uma coisa a curto prazo ou a longo prazo? Eu quero um namoro a longo prazo. Tá, então assim, qualquer pessoa que só tá no modo curtir, vamos ver o que que dá, não coloquemos rótulos, acho que não é para mim, pois eu quero algo a longo prazo. Maravilhoso. Só nessa linha de raciocínio já sabemos o que a gente quer e o que a gente não quer. E tudo bem. Sempre voltando ao que nos faz feliz. Não existe certo ou errado. E Deus fala: não, tá, eu quero um namorado que seja, sei lá, mais alto que eu, e eu quero que ele, sei lá, também goste de jogar poker. Tanto faz. Porque eu também gosto de jogar poker. E assim, se ele tinha outros esportes, maravilhoso, mas uma coisa que eu gostaria de ter em comum é essa coisa dos jogos, não precisa ser só poker, pode ser jogar jogos de tabuleiro e etc, etc, etc. Acho maravilhoso. E daí, quando as pessoas vão surgindo na sua vida, você vai conhecendo já com um filtro bacana de tipo: e aí, gosta de jogos? Não gosta de jogos? Me conta como é a sua rotina. E é legal que assim, você aprende, quando a gente fala de mentalização, a não deixar as coisas engessadas. Ou seja, se não for daquele jeito, não é pra ser, e eu não vou aceitar nada menos ou nada mais que aquilo. Porque quando algo fica muito engessado, ele quebra muito mais fácil. Até, por exemplo, quando são construídas pontes, pontes de veículos mesmo. Se você já ficou parado dentro de um automóvel numa ponte, você percebe que o carro dá uma mexidinha. Por quê? Porque a ponte precisa ter essa folga. Eu não entendo muito bem desse ponto, mas assim, você percebe que mexe. Porque se a ponte for extremamente rígida, inflexível, dá merda. Quebra, cai, rua e racha, não sei. Mas precisa dessa flexibilidade. Então, isso a gente consegue colocar para vários âmbitos da nossa vida. Porque se você faz assim: eu quero um namorado que seja mais alto que eu, tem olhos verdes, fala inglês, francês e russo, e ele tem que gostar de post-it, mas não é só anotar as coisas no post-it, ele tem que gostar do post-it azul. O post-it amarelo já não funciona. Tipo, amiga, não vai dar certo. Você colocou tantas coisas nessas caixinhas da check que ninguém vai conseguir cumprir tudo isso. Ninguém. Então, assim, você não pode ser inflexível nesse modo. Da mesma forma que você não pode ser inflexível na sua mentalização. Então, por exemplo, às vezes você fala, eu gostaria muito de. Eu vou dar esse exemplo que me veio agora. Eu estou numa empresa A. Essa é a empresa A. E eu gostaria muito de ocupar o cargo de gerente. E daí a empresa B me ofereceu uma outra vaga de emprego que não é gerente, mas nessa empresa B tem uma chance de crescimento daqui 1 ou 2 anos que vai abrir a vaga de gerente e tal. Eu estou mentalizando ser gerente. Como é a perspectiva de crescimento na empresa A? E como é na empresa B? Talvez eu não seja promovido direto para gerente aqui na empresa A e nem vá direto ser gerente na empresa B. Mas, se na empresa B tem mais chance de crescimento, talvez eu pegue esse desvio, essa curva, para chegar lá, entendeu? Então, às vezes você precisa subir um degrauzinho antes. Tipo, você sabe onde você quer chegar. E o saber onde você quer chegar é excelente e não necessariamente vai ser o próximo degrau que você vai subir. Mas você sabe que ao subir um degrau, você já está visando chegar naquele ponto, entende? Então, muitas vezes você vai ter que dar essa desviadinha de tipo, tá. Então, ir para a empresa B vai ser mais interessante para chegar naquela minha meta. Então, isso tudo eu falei só para que não sejamos inflexíveis na nossa mentalização. Então vamos lá. Quando nós mentalizamos alguma coisa, precisa de muita energia mental. Ou seja, você pode só mentalizar uma vez, tipo assim, ai, eu desejo muito trocar de carro. Sei lá. Desejo muito engravidar. Eu desejo muito qualquer coisa. Você pode mentalizar uma vez só isso e seguir sua vida, tudo bem, isso tem uma força. Pensa que assim, colocar energia em uma mentalização é a mesma coisa que você sentar para estudar inglês. Se você senta todos os dias um pouquinho e estuda, esse resultado virá mais rápido, porque você colocou mais energia para o estudo do inglês, para o estudo daquele idioma. A mesma coisa da sua mentalização. Se todo dia você senta para meditar, para colocar energia naquela visualização do que você quer, que vai te ajudar a manter a mente fresca para os desafios do dia a dia, tipo, como uma forma de reciclagem, da tipo, tá, onde eu quero chegar, onde eu não quero chegar, etc. Blá, blá, blá. Aquilo fica muito mais fácil, muito mais claro para você. Você vai ficar atento aos sinais que a vida te apresentar para chegar onde você quer. Então, mentalização é muito simples. É você visualizar, por exemplo, uma meta que você tenha e você imaginar como que você vai fazer para chegar lá. Tem uma frase no filme Comer, Rezar e Amar que eu gosto muito, que é logo no começo do filme, antes das viagens que ela faz, que ela conta essa anedota. Adoro falar anedota, me sinto muito culto. Quando ela conta de um que um jovem, acho que é uma coisa assim, um jovem italiano, chegou para a estátua e falou assim: ah, por favor, me faça ganhar na loteria. E daí todo dia ele lá e pedia para a estátua, eu acho que é a estátua de um deus, a estátua de algum santo, eu não sei. Me faça ganhar nessa loteria, por favor, me faça ganhar nessa loteria. Teve uma vez que a estátua ficou impaciente, ganhou vida, olhou para ele e falou assim: tá, eu te ajudo, mas compra um bilhete. É isso, entendeu? Então não adianta você só pedir, por exemplo. Eu quero muito trocar meu carro, eu quero muito engravidar, eu quero muito conquistar isso na minha vida. Você precisa fazer ações efetivas para aquilo. Não adianta você só sentar na sua cama e falar assim: Papai do céu, eu quero muito engravidar. Mas você não vai lá e dá uma enhanhada, entendeu? Tipo, você simplesmente não vai acordar grávida do nada, entendeu? Esse é um exemplo muito bom, porque, tipo, você precisa fazer uma ação, você precisa colocar energia naquilo para dar certo. Então, tudo na nossa vida é assim. Às vezes, quando a nossa mentalização, quando esse sonho, etc., é muito grande, é muito ambicioso, não é impossível, só precisa de mais energia. Então, se for uma coisa mais simples, tipo assim, nossa, eu queria muito. Quantas vezes isso já aconteceu com você? Você tá indo para um shopping center e você fala, nossa, queria muito que tivesse uma vaga pertinho da porta, ou fácil. Nossa, eu tô indo fazer compras no shopping em época de Natal, mas eu vou encontrar uma vaga. E daí, quando você entrou no shopping, a pessoa na sua frente saiu assim da vaga que parece que tava lá para você. Você pensa, nossa, era muito para ser essa vaga para mim. Isso é uma mentalização. É uma mentalização super simples, super efetiva. E quando eu digo simples, é assim. Você, no caminho ali que você estava indo, você desejou aquela vaga e deu certo, maravilhoso. Muitas vezes não vai ser exatamente nessa hora. Você vai ter que dar uma voltinha ali no estacionamento e surgiu a sua vaga. Mas acontece. Coisas maiores precisam de mais energia. Então, também tenha paciência conforme você pedir as coisas. A minha dica para mentalização é assim: não coloca um prazo de tipo assim, eu quero comprar a minha mansão até o dia 14 de fevereiro. Tipo, gente, pera, a chance disso dar certo é mais baixa. Entendeu? Você fala assim: não, eu quero comprar uma casa, eu quero mudar, eu quero. Quando? Na hora que tiver para ser, eu vou trabalhar para, eu quero me organizar, eu vou começar a buscar terrenos, eu vou buscar condomínios, eu não sei, entendeu? Mas você já coloca uma energia e uma ação efetiva naquilo, sem colocar aquela meta de assim, vai ser dia 14 de fevereiro às 11 da manhã. Porque também se não acontece exatamente naquele dia, naquela hora, você se frustra, né? Deve ser chato quando isso acontece. Então, tenha essa expectativa no lugar quando você fala de mentalização. Uma coisa que eu gosto de fazer com os meus. Ah, não, antes de falar do que eu gosto de fazer com os alunos para mentalização, é assim: ação efetiva. É muito importante que você faça essas ações efetivas. E ação é justamente. O meu professor me falava isso, o De Rose. É mentalização. Ação. Precisa ter ação. Você não pode só ficar parado. Você precisa fazer algo para aquilo acontecer. Então, pensa aí com você: o que você pode fazer um pouquinho todos os dias para que isso dê certo. E coloca na sua rotina. Se não for todos os dias, porque enfim, não sei qual é a sua mentalização, o que que você pode fazer de forma recorrente? Uma vez a cada 2 dias, algumas vezes na semana, entendeu? Não uma vez por ano. Uma vez por ano não vai funcionar, gata. Não, não se iluda, tá bom? Não tô aqui pra iludir ninguém não também. Então, já vi. Vá com esse plano de ação do que você pode fazer, sabendo o que está no seu controle, o que não está no seu controle também, para já deixar a sua expectativa no lugar. Mas tudo que você mentaliza é possível. A Beyoncé tem uma frase que eu acho maravilhosa, que é: se eu sonho, eu sei que eu consigo realizar. O Walt Disney acho que também falava uma coisa assim. De tipo, gente, se eu sonhei, eu sei que é possível. Vou lá e faço. Então, uma coisa que eu gosto muito de fazer com os alunos é juntá-los para fazer o que a gente chama de carta para o futuro. A gente senta juntinho, bota uma musiquinha e escreve uma carta para nós do final do ano que vem. Então, querido Mário, do final do ano de 2000X, esse ano foi incrível, por isso, né, você chegou em tal ponto, tal ponto, tal ponto. As metas que nós temos que nós tínhamos para o ano são. Você começa a escrever, você começa já a elaborar, tipo, como você quer que seu 2024, enfim, o ano que vier, seja, o que quer que aconteça. Porque assim, quando você traz isso para o consciente, você sai do automático. E ao sair do automático, você consegue colocar muito mais intenção e muito mais veracidade, muito mais energia naquilo que você faz. Porque você também está colocando mais consciência naquela sua mentalização. Então, quando você senta para escrever o que você gostaria que acontecesse no próximo ano, qual o seu plano de ação, você pode escrever suas metas em formato de bullet list, né, de bullet points, que você escreve assim: desejo, sei lá, mudar de emprego. Dois pontos. Daí, por que que isso é importante para você? E isso é uma dica pessoal que eu acho que funciona muito. Colocar uma carga emocional na sua mentalização. quero mudar de emprego, por quê? Porque eu sei que eu sou capaz de fazer mais por mais pessoas, num cargo numa empresa mais, sei lá, influente, maior, que tenha mais viagens para fora, porque eu gosto de viajar, porque eu sinto que isso vai me trazer mais realização pessoal, e eu vou ganhar mais dinheiro, eu sei que eu sou uma pessoa que merece ganhar mais dinheiro, nanana, etc, etc, etc. Quando você começa a colocar tudo isso, essa carga do porquê que isso faz sentido para você, isso é maravilhoso. E não é só aquela coisa de assim, mas por que que você quer um emprego novo? Ah, porque sim. Eu já dizia o professor Tiburcio, né? Porque sim, não é resposta. Então, coloca essa carga emocional. É gostoso isso. Porque quando você lê aquilo do emprego, já vem o coração, ele bate mais forte com você sentindo que, olha, eu realmente, isso aqui faz muito sentido para mim. Isso aqui é muito legal que eu faça. E eu quero muito conquistar isso. Toda vez que você ler aquele papel com a sua mentalização, você vai ficar feliz. Toda vez que você ler aquele papel, você vai lembrar daquela emoção gostosa de merecimento, de pertencimento, e você fala: é para isso que eu tô fazendo exatamente essas ações efetivas. Ou do tipo assim, ah, eu quero passar num concurso público. E eu sei que é difícil, e tem os estudos, e tem, tipo, provas, e etc, etc, etc. E quando você lê, tipo, não, eu quero passar no concurso público porque eu vou ter mais estabilidade financeira, eu quero fazer A, eu quero fazer B, eu vou conquistar C, eu vou poder fazer essa viagem, eu vou poder. Você lembra quando você tá naquele momento de baixo, assim, de nossa, cansa muito de fazer concurso, eu acho que eu vou desistir, que chato, que saco, eu não aguento mais. Você pensa, não, lá na frente eu mereço isso daqui que tá chegando. E eu sei que vale muito a pena. Agora pode estar um pouco difícil, mas eu sei que ali na frente eu vou olhar para trás e eu vou sentir grato por mim mesmo por não ter desistido. Então, isso é uma coisa que também ajuda a continuar a motivar. E nós temos que ser as pessoas que mais nos motivam, né? Mas essa conjugação verbal ficou esquisita. Mas quando a gente fala de mentalização, é sobre colocar esse lado mental do por que que você quer chegar lá e da carga emocional, por que que faz sentido você chegar lá, por que que você quer esse desejo do seu coração. Isso é muito gostoso. Por isso, essa é a minha dica de último episódio do podcast de 2023, que você escreva sua carta para o futuro, que você faça suas mentalizações, que você aproveite super esse momento você com você. É importante que você faça isso. A minha recomendação é que você faça isso papel e caneta, ao invés de só digitar. E quando você escreve, você lentifica o pensamento. E isso faz toda a diferença na hora da sua concentração. Eu sempre, sempre, sempre falo isso para os alunos. Então a minha dica é essa: que você tenha um ano que vem maravilhoso, cheio de realizações. E todas essas realizações você vai perceber que começaram num molde mental, na sua cabeça, através da sua mentalização e do seu poder mental. Certo? Então eu deixo o meu super beijo para você. Muito obrigado por ter estado comigo em 2023. Eu espero que você faça sua cartinha do futuro, sua cartinha de mentalizações, você para você mesmo, guarda num lugar especial e leia ela de forma recorrente, que isso vai fazer muita diferença. Certo? O Domicast, ele volta o quanto antes com muitas novidades. Eu mal posso esperar para a gente crescer o tanto que a gente vai crescer. Eu tenho altíssimas mentalizações para todos os nossos projetos de aprendizado. E eu mal posso esperar para compartilhar com vocês. Tá bem? Lembra de mandar esse episódio para uma pessoa que você gosta muito, para ela também fazer a carta do futuro dela. Tá bem? Deixo aqui o meu beijinho. O meu nome é Mário Dominowski. E esse foi o Domicast. Até mais, gente!